Meu caro ouvinte da CBN, hoje nós estamos com a nossa segunda entrevista da série Educação. Ontem nós falamos sobre a inclusão na escola. Hoje vamos falar de dois temas. Primeiro, a invasão escolar, o abandono da educação por parte dos alunos. Maior no ensino médio, mas também muito significativo no ensino fundamental. Em média, 20, 30% dos alunos entre a primeira e a quarta série, quase 30%. No ensino médio, também 32% de evasão. Calculando aí escolas, claro, escolas públicas. O que leva a essa evasão? Esse é o nosso primeiro tema. E vamos falar das consequências dessa evasão, que é o analfabetismo funcional no país. Uma dificuldade que atinge pelo menos 30,8% dos jovens com mais de 15 anos. Para falar sobre esses temas, eu estou com Raquel Brotherhood, que é doutora em psicologia escolar. Professora Raquel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
O que que leva à evasão escolar na escola pública brasileira? Então, se fôssemos entender a escola através da evasão escolar, a escola parece não ter significado para boa parte dos jovens.
É uma questão para a gente pensar muito, Gilson, porque a gente tem visto que o nível de satisfação dos alunos com a escola é grande. Mas quando você pergunta a eles o que é, qual é o espaço da escola que eles mais gostam, que eles apreciam mais, eles dizem que é a quadra de esportes. É, fizemos uma pesquisa recentemente no Sesumar e constatamos que em toda a população ouvida, nenhuma criança citou a sala de aula como lugar mais importante da escola. Então eu acho que isso é um indicador da razão pela qual existe tanta evasão. O aluno não fica na escola porque ele não acha a escola agradável. E os pais não acham a escola importante, certamente.
Agora, o que que se passa na sala de aula para que esse aluno não goste dela, não tenha nela algo que cative ele?
Na verdade, o mundo das crianças e dos jovens hoje é um mundo muito dinâmico, muito movimentado, com muitos interesses, né? A tecnologia favorece muito e a gente às vezes acredita que isso só acontece nas classes mais abastadas, mas não é. Todas as crianças hoje têm videogames e celulares para jogar, então muitas vezes a escola se torna monótona. E a escola também tem feito uma coisa que a escola cobra uma responsabilidade, em alguma medida ela cobra uma responsabilidade. E a juventude de hoje, as crianças de hoje não estão sendo postas nesse caminho de responsabilidade. É como se elas estivessem aqui apenas para brincar. Então, no momento que surge algum tipo de exigência, elas não gostam disso, né? Então, a questão que é um reflexo da família.
Isso que eu queria colocar, essa questão da família. A importância da família nessa relação de que a escola perdeu o significado.
Eu acho que a família talvez seja o fator mais determinante dessa perda de significado. Porque a família hoje tem visto a escola, outro dia eu estava lendo um autor, e ele dizia que a escola se transformou em restaurante, ambulatório médico, creche e depósito de crianças. Então, parece que hoje, e isso a gente constata também em pesquisa, a família vê a escola como um lugar seguro, confortável, que atende às necessidades da criança, necessidades médicas, necessidade de higiene, de educação doméstica, e ela deposita essa criança lá sem haver uma preocupação maior com a formação intelectual da criança, com o desenvolvimento cognitivo da criança. E isso passa, evidentemente, para essas crianças desses contextos familiares.
Eu fiz uma entrevista essa semana passada, retrasada, com uma educadora, em que ela me colocou o seguinte, de que os pais às vezes tratam os professores como se eles, os pais, entendessem de educação e os professores não. Ele acha que é um desrespeito muito grande em relação ao professor quando se trata na relação com a família. É nesse contexto que a senhora fala também que às vezes a família não contribui nem um pouco para a escola cumprir seu papel?
Não, a família também está muito satisfeita com a escola. No estado do Paraná, o nível de satisfação da família com a escola pública do ensino fundamental 1, é de 80%. 80% dos pais estão contentes com a escola que tem. Mas exatamente porque a escola está atendendo essa demanda deles de um lugar para deixar para a criança com segurança, com atendimento. Mas parece que a família não está consciente da importância desse desenvolvimento cognitivo. Então ela não passa isso para as crianças.
Da educação,
no caso. E aí a criança não vê sentido na escola.
No caso da educação, no caso. Né? Gosta do atendimento de segurança, da saúde que é tratada dentro da escola, ou seja, daquilo que às vezes é o papel da extensão da casa, mas a educação, a formação, a família não tem critério, talvez, para poder avaliar isso.
Falta à sociedade, de um modo geral, a preocupação com a qualidade da educação que a criança recebe na escola. Então, se ela estiver bem, se ela estiver segura, se ela estiver atendida, se ela está aprendendo muito ou não, mas talvez seja isso que você acabou de citar. O nível educacional da família também não permite a ela o acesso a essa compreensão.
Aí tem mais um desafio. A gente tem muitos jovens que acabam saindo das escolas de ensino fundamental e ensino médio. uma parte deles procura o mercado de trabalho, principalmente os jovens em relação ao ensino médio, e não vê a escola como algo que dê futuro para eles. Em que momento se perdeu esse sentido da educação, do conhecimento, na vida prática? A escola precisa trazer o mundo lá fora, o mundo prático, as relações para dentro da escola? Ou a escola que tem que invadir um pouco esse mundo lá fora, o mundo das coisas, para poder explicar que há conhecimento por trás dos objetos, do dia a dia?
Eu acho que é fundamental que a escola estabeleça pontes muito, muito firmes, muito seguras com a sociedade. E que a formação do jovem na escola, da criança e do jovem na escola, seja realmente voltada para a realidade contextual onde ela vai se inserir em algum momento. No entanto, isso não significa dizer, absolutamente eu não penso isso, que nós temos que preparar para o mercado de trabalho. Nós temos que preparar pessoas, nós temos que preparar cidadãos. Né? A gente tem dois conceitos de alfabetização, duas perspectivas de olhar a alfabetização. Uma como um modelo de autodesenvolvimento e outra como um modelo de desenvolvimento crítico e mudança social. E eu acho que a gente tem que atentar para os dois. A criança tem que estar intelectualmente preparada para competir no mundo lá fora e para continuar se desenvolvendo pela vida fora, porque a gente sabe que a sociedade hoje é extremamente dinâmica e o que você recebe na escola por 12 anos ou por 15 anos não é suficiente para o resto da sua vida. Então, esse preparo para o autodesenvolvimento a escola tem que prover. E, ao mesmo tempo, ela tem que formar um cidadão que aí o papel da família é ainda mais significativo. Porque a parte cognitiva, a escola tem como ideia fundamental, né? Que a gente tem que levar o desenvolvimento cognitivo e a apreensão do conhecimento. E essa questão da mudança social, a gente tem que trabalhar na escola, mas a família tem que trabalhar junto essa questão. Hoje a gente está vendo também um envolvimento, não só do governo, né? As políticas do governo, eu sempre digo que as políticas do governo são sempre ótimas, né? Quando a gente lê os documentos, Sim. quando a gente lê as propostas, realmente é tudo com muito boa intenção, é tudo muito bem elaborado. No entanto, a gente não está vendo esse tipo de proposta se efetivar, né? Não está vendo isso. E hoje está vendo o envolvimento das empresas, né? Não só do governo, mas das empresas. Elas estão se tornando proativas no sentido de buscarem uma formação continuada ou darem apoio à formação básica das pessoas, porque isso vai significar para ela mais produtividade e mais competitividade. Então, a gente já está vendo muitas empresas se envolvendo com isso. Nós temos vários exemplos de bancos, de outras empresas grandes, se preocupando, fazendo propaganda, lançando materiais relativos à instrução, à educação básica, leitura e etc., porque a empresa já percebeu essa necessidade de um desenvolvimento intelectual mais efetivo.
Eu queria aproveitar...
A família agora é que precisa perceber isso.
Eu queria aproveitar um pouco essa discussão que a senhora está levantando para falar um pouquinho sobre o analfabetismo funcional. No Brasil, se calcula pelos índices oficiais que 30% dos jovens acima de 15 anos têm o analfabetismo funcional como uma barreira. Alguns deles abandonaram, inclusive, a escola no ensino fundamental. Com mais de 35 anos, os índices podem ser um pouco maiores. O que acontece com o brasileiro quando ele é analfabeto funcional? Bom, ele simplesmente perde acesso a qualquer tipo de possibilidade de melhoria da sua condição de trabalho, da sua condição de vida?
Eu acredito que sim, porque esse conceito, né, de analfabetismo funcional ou analfabetismo funcional é um conceito com muitos significados, são definições assim, com muitos significados. Então, a gente tem a ideia de que quando a gente fala analfabetismo funcional, a pessoa é capaz de escrever e de ler alguma coisa, mas tem muita dificuldade na questão, quando se trata de interpretar, né? Quando se trata de utilizar a escrita e a leitura para entender o mundo, para ler um manual, para ler notícia de jornal, para atuar no mundo, afinal. Então, essa falta de capacidade de atuar, a partir de um não desenvolvimento intelectual, que se chama de analfabetismo funcional. Então, a gente vive numa sociedade letrada. Para você atuar nessa sociedade letrada, você tem que ser uma pessoa letrada. E o nível de alfabetização que a escola básica está dando para os alunos, eu falo escola básica, não sou o fundamental, porque muitas vezes eles saem do ensino médio e ingressam na universidade ainda analfabetos funcionais, muitas vezes analfabetos funcionais, né? Não está conseguindo nem preparar o indivíduo para essa atuação. E quanto mais uma alfabetização acadêmica. Estamos muito longe de uma alfabetização acadêmica. É lógico que a alfabetização acadêmica não é o que a gente preconiza para todas as pessoas, só para aquelas que vão atuar na área acadêmica. Mas a alfabetização funcional é imprescindível,
né? Agora eu queria fazer uma ponte, para a gente fechar nossa conversa, daquilo que a gente começou conversando, que a senhora falou sobre a pesquisa. Achei muito interessante os dados de que as crianças gostam mais da quadra de esporte do que da sala de aula. E pegar essa questão que a gente estava conversando agora, sobre o analfabetismo funcional. Quer dizer, nós temos uma parte da sociedade que não consegue sequer ter uma inclusão numa sociedade letrada, como a senhora colocou, para os benefícios que ela pode ter na vida pessoal dela, na vida profissional, ou de compreensão da sociedade, se fosse alfabetizada plenamente. Aí eu também queria colocar um ponto, o professor. É o professor, novamente, que fica no centro dessa discussão, como aquele que tem que atrair o aluno dentro de sala de aula, e pela qualidade dele que ele alfabetiza, que ele melhora esse aluno, é ele ainda o grande responsável, o grande nó que a gente tem que desatar, ou não?
Quando a gente pensa na situação atual da docência, né, estamos falando de docência no dia do professor, a gente percebe, inclusive na literatura, que toda vez que existe uma crise de qualquer natureza, e agora nós vivemos uma crise de analfabetismo, digamos assim, o professor é responsabilizado por isso. Eu acredito que sim, o professor tem uma parcela de responsabilidade, mas esse analfabetismo funcional é um fenômeno multidimensional. Ele é responsabilidade da escola, evidentemente, mas também da família e da sociedade. Então, no momento, por exemplo, que a sociedade não valoriza o professor, que a sociedade considera que o professor pode ter um salário, um terço de qualquer outro profissional liberal formado com o mesmo nível de escolaridade, então isso retrata o que se acha de escola, ensino e professor. Né? Então, se a responsabilidade é dele, mas é uma responsabilidade muito mais social. Nós vemos, eu atuo numa escola particular, né, onde as pessoas concorrem a um vestibular com menos concorrência do que nas escolas públicas, e a gente sabe que os alunos que chegam nos nossos cursos são alunos muito fracos, que vêm da escola pública, que vêm de escola pública ruim. Então isso cria um círculo vicioso, a gente não consegue sair dele. Por mais esforço que a gente faça em termos da formação desse profissional, e por mais que eles tenham uma boa intenção de atuarem adequadamente no sistema, falta a eles uma base intelectual que a própria escola básica não deu. O ensino fundamental, o ensino médio não deram para ele. Então, isso é uma questão social. É a sociedade que tem que olhar para essa questão e colocar o professor em um outro patamar. E valorizar e colocar ele numa hierarquia superior à que ele hoje ocupa. Não somente em termos de salário. O salário é fundamental, imprescindível, mas não é só salário. É valorização, é respeito, é dignidade. Né? E isso realmente, se a gente pensar no ensino público básico, e em qualquer mesmo não público, a gente vai ver que isso existe. Então, é uma responsabilidade conjunta, é uma responsabilidade multidimensional, não é só do professor.
Professora Raquel Brotherhood, antes de mais nada, parabéns pelo seu dia. A senhora também é professora, parabéns. Obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada, Gilson. Parabéns a você também, que também é professor. Né?
Obrigado.
Um abraço.
Conversei com a doutora em Psicologia da Educação, Raquel Brotherhood, falamos um pouco sobre a educação no Brasil. A evasão escolar, a quantidade de alunos que existem do ensino fundamental e do ensino médio, as consequências que isso gera, o interesse dos alunos, interessante a pesquisa afirmada pela professora Raquel, falando que os alunos, uma pesquisa feita em uma instituição de ensino, em que os alunos gostam mais da quadra de esportes do que da sala de aula. E que a maior parte das famílias estão satisfeitas com as escolas públicas no Paraná, que atendem à saúde, segurança dos seus filhos, né? Mas não sabem efetivamente o que seus filhos aprendem dentro da escola. E estamos na nossa série de entrevistas aqui na CBN sobre educação. Amanhã vamos voltar a tratar desse tema, voltar a falar de educação aqui na CBN. Vamos conversar um pouco mais sobre a educação, só que agora com uma nova ótica, uma ótica diferente. Vamos falar do ensino superior. Qual é a consequência do desenvolvimento do ensino superior para o desenvolvimento econômico? Como que as instituições de ensino superior podem mudar a realidade econômica do país? Algumas universidades, em regiões mais distantes, têm índices de desenvolvimento, de índices de qualidade, precários. Exatamente nas áreas que mais se precisa do desenvolvimento científico e tecnológico. O nosso entrevistado é o doutor em educação, Mário Azevedo, que já foi vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá.